Mas ela de volta na Popular FM. Meninas, já estamos no último bloco deste sábado. A gente falou demais, então vão ser só três blocos hoje. Com a parceria da loja Casarão Verde, que tem agora o cartão completo da Casarão. Hoje à tarde dá tempo de juntar os documentos, passar na Casarão, fazer o seu cartão e aí usufruir das vantagens de ter o cartão completo. A Miriam tinha uma listinha de temas aqui para nós debatermos hoje. Bonita que ela fez a lista e eu fui apresentando, né? Isso, me apropriei do conteúdo ilegalmente.
Não, isso a gente compartilha, né?
Linguagem moderna, né? Casal que trabalha junto. Sugestão da Miriam.
É.
Ela tá se inspirando em nós, Rose.
É, depois que eu sugeri o tema, que eu tava pensando.
Tu não te deu conta que tu também já trabalhas.
É, eu tenho os meus momentos.
Ela tava louca pra me entrevistar, pra nos entrevistar, mas ela não se deu conta que nós vamos entrevistar ela também.
Na verdade, eu fiquei pensando em casal que trabalha junto e também pensei em situações em que a mulher recebe mais no salário do que o marido, né? Que são duas situações bem complicadas, assim, pro casal.
Tu acha que ainda é complicado?
Ah, eu acho que ainda é, pelo que a gente, assim,
mas tem
nas
situações,
trocas,
às vezes,
pessoas...
que só a mulher trabalha ou que o homem tá desempregado.
Eu acho super tranquilo que seja, mas assim, a maioria das pessoas não lida muito bem com a questão.
Aí é mais que os homens.
Homens e mulheres, porque...
As mulheres vão julgar a mulher por estar indo trabalhar e o homem ter que ficar em casa cuidando do filho.
Eu conheço, por exemplo, um casal que o homem fica em casa e que as pessoas falam mal dele.
Tipo, é um preguiçoso.
Mas é um acordo do casal.
Mas o casal é super tranquilo, daí eu digo...
Aí temos que fazer uma defesa dos homens, né? Porque se é a mulher que tá em casa cuidando do filho, não é da mesma forma. Ela não é preguiçosa por estar em casa cuidando do filho.
Exato. Não, é justamente isso que eu digo, né? Que a gente tem que... Pensando nisso, de como ainda é complicado. Tem pessoas que ainda têm aquela estranheza diante dessa situação, né? E que eu acho que, como a mulher também tá ocupando esses espaços, é natural que isso comece a acontecer também, né? Não se quer tanto que os homens participem da vida, que colaborem. Às vezes a mulher precisa, na carreira, ter esse tempo de dedicar mais pra carreira. O homem pode ocupar mais o espaço da casa, por que não, né?
Tá, mas e no caso do casal que sai pra trabalhar? Não no caso onde um fica em casa.
Ah, eu acho que o desafio é o seguinte, né? Eles são sócios ou eles são... Um tem um cargo, assim, hierárquico.
De hierarquia. Um é o diretor, a outra é funcionária. Geralmente.
Aí eu acho mais complicado nessas duas situações, né? Mas quando é sócio, eu acho mais tranquilo. Mas mesmo assim,
eu acho que a mulher devia ganhar muito mais que um homem.
Não, você devia ganhar igual.
Não, muito mais. Porque, por exemplo, tu vai sair, tu vai pra uma festa, tá? O homem vai lá, toma um banho, faz a barba, toma um banho, tá? Pente o seu cabelinho, que é sempre o mesmo corte, né? No máximo, passa um gel. Põe uma camisa, uma calça, um sapato, vai embora. E a mulher?
Mas e se a gente
a mulher
também fizesse
faz a
só
unha,
isso?
A mulher tem depilação, a mulher tem maquiagem, a mulher tem
que
combinar isso com aquilo,
opa,
com aquilo, 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 com aquilo. A gente não tem
que,
só uma
tem que não.
Tem que não,
tem
né,
Tem que
Rose?
Não, né? Mas...
Mas...
Quem não?
Mas... E aquela...
Então o investimento na mulher é muito maior.
Mas aí a questão do salário das mulheres se fala muito no sentido de que...
Mas então ela precisa mais porque ela gasta mais ou porque ela trabalha mais?
Gasta mais e merece mais.
Como eu tô aqui na oposição, eu não concordo contigo, tá,
Mas
Rose?
Eu tô te facilitando esse debate, Miriam.
Tá me provocando agora?
Eu tô te facilitando
o
debate.
Eu sou meio lentinha.
Tô te facilitando.
Não, eu não concordo contigo.
Eu sei disso, por isso eu quero estar a tua
acaba,
opinião.
Não. Luciano,
agora
fala alguma
vai,
coisa pra
eu vou comer um bips.
Agora, pra dar continuidade no assunto, você fala e dá os seus argumentos.
Primeiro lugar. Acho que todo mundo tem que receber igual pela mesma função. Trabalhou,
tem um pra cada, pode pegar.
Fizeram tudo direitinho, cada um ganha.
Eu concordo
o seu.
Contigo.
Tá.
Não sou tão louca.
É. Agora, que a mulher gasta mais, é verdade.
Mas eu ainda acho que a maioria trabalha mais.
A mulher trabalha
a
mais
mulher tem...
em todos os sentidos, nas empresas, em grande parte, e em casa também.
Isso aí, eu também concordo.
Mas aí tu acha que a mulher deveria…
Mais quantidade, não digo que é mais importante o que ela
mas
faz.
Mas a empresa não pode pagar por,
não.
pelo que ela faz em casa, né?
Não,
vamos pensar
claro
numa
que não.
empresa, então
não.
numa empresa…
Mas a casa também é uma empresa.
Tá, mas aí tem que resolver em casa com o marido, né? Se eu faço mais, então,
então
me dá uma parte do
salário. Então a mulher tem que ganhar fora e tem que ganhar em casa do marido.
Ou o marido paga mais contas do que a mulher, né? Se for na hora de dividir a conta.
Eu acho que isso já acontece também, né?
Em muitas casas, acredito até que seja isso, sim. Mas tu sabe que tem muita… Existem estatísticas de que as famílias brasileiras hoje, elas são… A maioria delas já é gerenciada por mulher, né? É a mulher que ou ela é…
algo sobre isso.
Eu não sei dizer os números exatos, mas uma pesquisa rápida do
acho
Google…
Acho que é 52, 53%.
Isso. Até não sei se já não é um pouco maior do que isso. E aí tu imagina assim, ó. Uma mulher que ela é o arrimo de família e ela ganha menos, isso tem um impacto na renda da família, na qualidade de vida dos filhos e de todo mundo no seu entorno, né? Então, a gente tá falando de injustiça social também, não, a gente…
É,
claro que
agora
o argumento...
tem o lado da empresa também, que sendo, olhando apenas racionalmente, vai se concluir o quê? A mulher, ela costuma ter mais atestados e saídas em função de saúde dos filhos ainda, ela costuma ter licença maternidade, ela pode ter afastamento durante a gestação, a empresa racionalmente pode contar com aquela mulher menos horas e tem que pagar o salário. Claro que eu defendo que
pode descontar aquelas horas quando acontece.
Mulheres, claro, muitas mulheres compensam isso tranquilamente, né? Mas muitas empresas têm este olhar.
Mas aí vem a questão do, tudo bem, a maternidade, a licença maternidade é um problema para a empresa. Agora tu imagina se todas as mulheres do mundo decidirem não ter mais filhos. Em
claro.
Questão de
para equiparar pouco, o salário, para ter direitos
né,
iguais.
Então, assim, ó,
não vão encontrar colaboradores para as empresas.
Vão ter que produzir matrizes, vão ter que fazer. Como é que é? Como é que é?
Nós estamos viajando.
Como é que diz? Clones. Vão ter que fazer clones, porque não vai mais ter mão de obra, inclusive, para essa empresa no futuro.
Robôs.
Robôs. Pode ser, talvez seja a solução no futuro. Então, assim, tem que pagar para a mulher, sim, porque ela está em trabalho, ela está produzindo outro ser humano, ela está produzindo um outro trabalhador do futuro, da empresa, da sociedade, do comércio, ela está fazendo alguma coisa, tu entende?
Amiga, mas antes tu disse que não pode misturar em casa com a empresa.
Não, mas assim…
Entendi.
Tá, então a mulher, vamos dizer assim, não pode receber menos porque engravida. Agora, ela tem que tirar mais licença pra levar o filho no hospital.
Não precisaria. Tem homens que já. Ontem eu escutei de uma mulher que todas as vezes que o filho precisa ir no médico ou fazer vacina é o pai que leva. Porque o horário dele é mais maleável.
Ah, então. Ó, aí já tá mais igualitária a divisão.
E ele faz questão também.
Ah,
ele gosta.
Ótimo.
É, eu acho que essa é uma situação que não tem como. Colocar um padrão, né?
Que vai mudando aos poucos.
É.
Não, sabe, mas o que acontece, se tu conversa com muitas mulheres, elas nem se dão conta disso.
É automático.
Daí elas dizem assim, mas o salário do meu marido é maior. Então, se for pra alguém perder alguma coisa…
Que seja eu.
E aí, ela continua reforçando
isso. E essa questão também de levar filho pra creche, pra hospital, pra vacina. Isso é tão automático, é tão, acho que, instintivo da mulher. Eu
é culpa
vou
da mulher
levar.
Que não pede ajuda,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Mas aí
porque a empresa talvez liberaria o homem também.
Com certeza. Se ele diz, tenho que levar meu filho ao médico, como é que a empresa vai dizer não vai levar, né? Mas já tem um consenso. Daí a gente volta àquela coisa do começo, de quantas coisas a gente faz porque aprendeu e não porque tá fazendo.
Tá decidindo.
Tá decidindo. Tu simplesmente segue vivendo aquilo que tu aprendeu, né?
E, as armadilhas da vida.
E ser mãe é uma forma também de a gente repetir isso culturalmente. Como tu vai ser mãe, como tu vai te posicionar.
Como tu vai ensinar os teus filhos.
É. Como nós não terminamos de falar do evento? Eu comecei aquele assunto, nós não falamos.
A gente tava falando de papos de
10
mulher.
Anos.
Dez anos. Eu tava aqui há 2 anos, e a gente começou a falar…
Ai, 9 de maio. Somente 80 mulheres estarão participando, mas será o programa dos 10 anos. Será um programa de rádio.
Vai ter gravação, entrevista.
Não, vamos lá.
Então, para as mulheres que almejam participar com a gente, essa é a hora, essa é a oportunidade. Você que está em casa, está nos ocupando, fique ligado na programação da Popular, é claro, nas redes sociais do programa Mais Elas. E vai chegar o momento onde você vai poder participar com a gente ao vivo e a cores, dando a sua opinião, concordando, discordando.
Ou assistindo.
Ou apenas assistindo, tomando um chope, comendo uma coisa bem deliciosa, porque comida é vida, né?
Bebida também. Água, vai ter água.
Já temos local, podemos divulgar?
Já, La Bodeguita.
La Bodeguita.
Um ambiente super top. Isso, a primeira edição do Rap Delas foi lá também.
A partir das 19 horas.
19 horas. E tem já presenças confirmadas. E o resto é surpresa.
Isso aí, chama as amigas, né? Chama.
Tô torcendo aqui pra não dar tempo pro último assunto. Tá quase esgotado.
Que é
mensagem final.
Não? Que é o último assunto?
Ah, último assunto. Sabe, você, eu vou te sacar agora.
Pra semana que vem.
Não, na verdade…
Eu não entendo essa letra.
Faz pouco.
É esse aqui?
É sobre jornalista. Os nossos ouvintes sabem, devem saber que a Juliana… Que a
Juliana.
Que a Luciana…
Cadê a Juliana?
Eu misturei jornalista com Luciana, daí virou Juliana.
Julianista.
Eu sugeri porque, assim, nesses tempos, né, tá tão importante.
Conta pra mim por que tu pensaste nesse tema.
Sabe por quê? Porque
ela.
Eu tenho assim… Tu viu como ela é? É isso que é ser jornalista, sabe? O negócio tá no sangue. Quando tu vê, tu tá respondendo a tua entrevista, né? Ai… Vou te responder essa pergunta, depois tu fala um pouquinho, por favor, tá? Na verdade, eu tenho assinatura do jornal Folha Popular. E tem um rodapé que fala da importância de ter vínculos com informação séria. E recentemente eu li uma reportagem que falava sobre fake news, essas notícias.
E como tem?
Exatamente, do caso da Mariela. E uma pessoa, ela disse, ela assumiu que tinha criado uma fake news sobre a Mariela, aquela vereadora que foi assassinada no Rio de Janeiro.
E ficou famosa.
Exatamente, que ela era esposa de traficante e tal. E teve 36 milhões. Não foram milhões, não deve ser.
Era muita coisa.
Eu sei que. Assim, 36 mil milhões, tá? Mas eu acho que tá na casa dos milhões, eu acho. De compartilhamentos dessa notícia. E depois ele admitiu que era uma notícia falsa, né?
E a maior parte dessas pessoas pode ter certeza que acreditaram.
Não, e ele...
Porque é comprovado estatisticamente que de cada 10 pessoas que são expostas a uma notícia fake, mais da metade, acho que são 7 que acreditam sem questionar.
E não acreditam depois
na justificativa, na retificação. Uhum. E daquelas que sabem que a notícia é falsa… Ainda, acho que das 3 que sabem que é falsa, ainda 2 compartilham para tirar sarro dos amigos, dos colegas. Então, continuam multiplicando a informação, mesmo sabendo que é falsa, e assim multiplicando para mais pessoas que vão seguir acreditando, sabe? Aquela pegadinha.
Então, aquela história do travesseiro com penas.
De 10, 9 multiplicam.
Tu largou um travesseiro de penas num telhado, por exemplo, assim, abriu, né? As penas se espalham, é uma mentira, ela se espalha. Pra depois tu recolher, tu nunca mais recolhe todas as penas.
Mas
né?
O maior desafio do jornalismo, na minha opinião, é a busca da verdade. Porque não existe uma verdade absoluta e única hoje. Por isso que eu aprendi na faculdade, vejo ainda ser ensinado nas universidades que o jornalista deve buscar a imparcialidade, deve fazer um trabalho, aliás, deve fazer um trabalho mais imparcial possível. Imparcial.
Ou seja, não puxar para lado nenhum.
Nem para um. Mas eu defendo que o teu trabalho, ele sempre tem uma parcela de parcialidade. Mesmo que ela seja involuntária. Porque são escolhas. Não tem como fazer um trabalho totalmente imparcial. Tu podes buscar ao máximo a imparcialidade. Mas no momento que eu decido falar de moda ou de turismo, eu já tô fazendo uma escolha. No momento que eu decido que o assunto é moda e que eu vou convidar tal entrevistada, eu já tô fazendo uma escolha que vai impactar no resultado final. E qualquer pergunta, qualquer seleção de conteúdo que você faz, você vai ter uma participação da sua experiência de vida, do seu ponto de vista no manipular aquela informação. Então, por mais que eu ouça todos os lados da história, é o meu jeito de fazer aquela notícia. E isso não tem como ser isento de alguma participação. Não tem como ser totalmente isento. Tu vais buscar o máximo da imparcialidade. Mas eu não acredito que exista jornalismo imparcial.
Mas eu acredito, Luciana, que se tu acompanha um jornalista, alguém que escreve com frequência, tu acaba descobrindo um pouco, assim, pela frequência da forma como ele escreve, qual é o posicionamento dele, né? Se ele é uma pessoa que busca a imparcialidade ou não.
Então, e existe assim, o direito às duas coisas, né? Aqui no Brasil isso é ainda mais raro, mas fora do Brasil já é muito natural, assim, um jornal tem um posicionamento religioso, político, e isso é natural. As pessoas leem mesmo assim, e elas leem cientes de que aquele veículo tem uma opinião.
Pauta para um próximo programa. Por que que as notícias ruins e trágicas chamam tanta atenção e vende tanto jornal?
Te derruba o site da Folha Popular, deixa fora do ar 24
horas. Porque uma notícia boa, uma notícia de um conteúdo bom, de coisas saudáveis, salutares, né? É tão bom, né? A gente precisa tanto de notícias boas pra tocar o dia, mas o que realmente movimenta é a tragédia alheia.
É melhor com eles do que com a gente, né?
Até o próximo sábado. Depois dessa
questão. Tchau,
pra todo
Miriam,
mundo.
Guarda as perguntas pro próximo programa, porque hoje foi. Um bom final de semana a todos.